Olá, sejam bem-vindos ao canal Rica Triluna. Eu sou a Eliane Creuri e hoje estou com a Bruna. Bruna, qual o seu nome mágico?
Estou em processo de descobrimento do resto do meu nome
Perfeito.
mágico.
Então, por enquanto, né, Bruna? E aí, a gente está fazendo lá no nosso grupo do Rica Triluna, que é o grupo do WhatsApp, a gente está fazendo um clube do livro, um grupo de estudos do livro. Com o livro do Gerald Gardner, A Bruxaria Hoje. E aí a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, algumas impressões que a gente teve e alguns tópicos. A gente vai falar de Vestido de Céu, que é o nudismo na Wicca. Vai falar do culto das bruxas e da profanidade e do demonismo desse culto. Vai falar sobre um tópico que é um pouco polêmico, não really, não sei se é polêmico, mas a relação que as bruxas têm com os cultos que estavam acontecendo antes e a possível cópia de alguns ritos da liturgia, e também sobre o poder pessoal das bruxas versus o poder divino das bruxas. Certo? Certo, Bru?
Certo. Eu tava aqui achando que tava assistindo um vídeo, né?
Então vamos lá. Bom, eu pensei que a gente pudesse começar desse do nudismo, né? Que é uma coisa polêmica ou não, depende. Foi uma coisa que Gardner disse que as bruxas faziam no coven que ele participava e que ele se iniciou, e que é natural, mas que também é uma lei. O que você acha, Bruno, disso? De como que isso se dava e tal?
Na forma como ele colocou, ele tentou, em todo o capítulo, pelo menos que eu li até agora, ele tentou sempre se colocar de forma como observador e como a própria opinião, né? E o que ele colocou é que essa questão do nudismo teria vindo mais como um costume que veio de uma tradição antiga, primitiva, do que como algo que foi criado, sei lá, por motivos promíscuos, como foi colocado na época, né? Que nos anos 70 isso veio à tona, foi um bafafá. E também ele falou sobre a questão energética, que isso influenciaria não só no senso de liberdade que as bruxas teriam ao praticar os rituais, mas que, mesmo que não é comprovado de que influencie ou não energeticamente, do ponto de vista dele causava alguma influência.
Positiva.
No caso, o fato de estar vestido de céu causava uma influência positiva na transmissão da energia.
Para quem não sabe, vestido de céu é estar nu, né? E a gente fala vestido de céu porque foi assim que foi transmitido pra gente que seria a nomenclatura disso. Então, em inglês é skyclad, em inglês é vestido de céu, que é a forma como as bruxas deveriam estar quando estivessem ritos de acordo com a carga da deusa e tal. Se você ainda não leu A Carga da Deusa, procura lá para você se informar sobre isso, mas é basicamente algo que falava que era natural, mas que também foi imposto. Na minha opinião, eu não tenho base histórica para dizer se era natural ou não, e eu acho isso muito depende de quem contou a história, sabe?
A história é contada pelos vencedores, né?
E na Wicca não tem vencedores, né?
É, modo de falar, mas.
Não, mas é interessante isso, porque a história é contada porque tem vencedores, eu concordo, porque quem é vencedor, mas na Wicca não tem vencedor, a gente perdeu, né? A gente perdeu pro patriarcado, a gente perdeu
Perdeu.
a gente
Muito.
perdeu pro cristianismo, a gente perdeu, assim, até o. Enfim, perdemos para todas as religiões, basicamente. E
Pois
então
é.
a gente não tem quem conte a nossa história. Então isso é um problema, porque a gente nunca sabe qual a fonte de história confiável e com que essa pessoa está em base, porque quem escreveu de fato a história faz parte de uma outra religião ou de um outro poder, né?
Sim.
Então a visão dessa pessoa vai estar tá muito comprometida. Aí vem isso, né? E aí também vem o fato de que a gente precisa, na verdade, entender que a bruxaria, antes dela ser Wicca, ela era ocultismo. E antes dela ser
Sim.
ocultismo, ela era seita. E aí eu acredito que na seita, eu tenho plena consciência de que o nudismo era natural, mas era talvez uma reação a algo. Sabe?
Sim. Uma coisa que eu acho que o Gardner colocou nesse capítulo de uma maneira um pouco velada, pelo menos falando da questão da bruxaria na Inglaterra, é que as participantes geralmente eram mulheres jovens, o que colocava e que fazia delas mais fáceis de serem convencidas de que isso era um ato natural. Entretanto, da forma como ele colocou, isso pareceu também não só ser uma, como é que se fala, proveitoso no sentido de que, é aproveitar que são jovens para que elas se acostumem, etc., mas também de alguma outra forma a ser proveitosa para o Coven. Então, eu não sei se ele deixou isso em aberto para dizer que sim, existem as duas coisas, a questão energética, de tradição e tudo mais, e também os interesses dos participantes, não só quando começou a ser praticado de forma mais cerimonial, ritualística, como desde antigamente.
Nossa, muito, muito legal. Eu acho que, nossa, esse livro, cara, ele a cada capítulo, não, mentira, a cada parágrafo, dá para você falar de tanta coisa, não é? É muito denso.
É verdade.
Nossa, eu fico embasbacada. Mas assim, eu concordo e eu acho que você estava falando, eu estava pensando, existiam muitos boatos a respeito do Gerald Gardner em questões éticas e morais, né?
Pois é.
Então tem isso, mas também tem o fator histórico, por exemplo, na bruxaria saxônica, britânica, aquela parte celta, né, de origem celta, existia, né, a Ilha das Brumas e tal. E isso faz sentido porque elas eram crianças e elas tinham que aprender tudo. Elas eram obrigadas a aprender tudo, elas eram obrigadas a aprender toda a parte de alquimia, magia, ervas e toda a parte mágica também. E muito do que eles aprendiam era a meditação, de resistência, aquela coisa de você vai meditar no frio, fechado nesse lugar por um dia, por exemplo, e sem roupas. Então, eu acho que faz sentido isso, porque é uma coisa, uma prática bem tribal. E é uma prática que tinha existia entorpecentes envolvidos, existia prática meditativa, existia isolamento, e é muito tribal. É muito o que a gente vê hoje em dia no culto africano.
Sim, que o culto africano, por exemplo, é um culto que, apesar de ter sofrido alterações, eu acredito que hoje é um dos que se mantém mais fiéis à forma como começou, né?
Exato. Tá vendo? A gente perdeu até.
Perdemos o fio da meada.
Pois é. Não, a gente não perdeu o fio da meada. Eu tava falando que a gente perdeu até para os cultos africanos, né? Que, tudo bem, a África é muito maior que a região celta, obviamente, que perdemos para, né? Em termos de população, não tem nem comparação, né?
Mas a questão também
Mas.
de se perderem os costumes, a gente perdeu muito. Acho que até porque a gente foi colonizado e teve a cultura europeia enfiada goela abaixo, enquanto eles não se incomodaram muito em popular a África. Eles só retiraram de lá sem se preocupar em fazer parte daquele continente. Então
Exato,
a
perfeito.
mistura foi menor, assim, nesse sentido.
Exato, muito bom. Então, em termos de culto das meninas, realmente existia uma prática bem ilha, bem tribal, bem reclusão. Elas eram, cara, elas eram praticamente freiras. Só que elas eram freiras da deusa, entendeu? Elas eram separadas, assim. E então faz sentido. Agora, quando se misturou a bruxaria ancestral ou separada ou de irmandade com o ocultismo e as seitas, aí as coisas meio que se misturaram. E aí que a gente não tem uma definição clara do que o que era natural e o que foi imposto, a gente não sabe muito bem quando que a bruxaria, a irmandade se misturou com a bruxaria, irmandade ancestral e reclusa, que era tipo o que ele fala lá no livro, que é o povo das fadas. Quando que essa realidade se misturou com a realidade seita na qual os homens faziam parte?
Sim.
E a gente não sabe, eu teria que estudar história, antropologia, filologia para saber isso, eu não sei.
Sim, e o que ele coloca no livro é que hoje em dia, no final das contas, o que importa primeiramente é a pessoa estar confortável a ponto de chegar ao nível de liberação onde consiga exercer seus poderes, né? Exercer sua energia e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa que foi polêmica. Que aconteceu, mas que hoje em dia, na época que ele escreveu o livro, lá em 1970, já se tinha essa consciência de que isso não era o que fazia a diferença no final das contas. Até porque ele mesmo disse que não teria forma nenhuma dele provar que o fato de
Ele
estar
fala.
vestido de céu ou não causaria influência. O que ele comenta é que, por exemplo, na questão da aura, da percepção de aura. Aqueles que podiam perceber a aura das pessoas só viam isso na carne pura, né? Na carne da pessoa. Então, significa que as roupas abafavam parte dessa energia magnética, que seria a aura.
Sim. E você concorda?
Opa, perguntar aos universitários. Não, na verdade, eu acho que como tem muitos tecidos sintéticos envolvidos hoje, pode sim influenciar, mas realmente não acho que seja o que faça a diferença. Porque não
Legal.
adianta eu, por exemplo, que sou uma pessoa super reservada nesse sentido, fazer um ritual vestido de céu, porque eu vou estar toda travada. Porque eu já tenho, credo, numa sociedade cristã puritana, já tenho esse mindset de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu trabalhar primeiro o desbloqueio mental para depois ao ponto de aproveitar a diferença
Perfeito. É, o David vai entrar, eu vou colocar ele aqui, atrasado, mas vai entrar.
pareceu
E
Margarida.
como a gente é muito tolerante, a gente vai aceitar esse rolê. Peraí, deixa eu colocar aqui. Gente, faz muito tempo que eu não mexo no Skype.
Oi, gente.
David, tá ouvindo a
Oi.
gente?
Oi, tô ouvindo.
Tá.
Tá
Ah,
ouvindo?
ligação. A ligação tá boa?
Tá, não tá repicando, não.
Ok. É, gente, então o David entrou. É, David, você tem nome mágico?
Não, eu não sou iniciado, não.
Tá, então, David. Então, o
Entendi.
David e a Bruna, ok, o David agora está aqui. E a gente estava falando sobre Skyclad, vestido de céu. E aí eu ia compartilhar a minha experiência, né? E beleza. Bom, depois eu queria que você até falasse a sua opinião, David, sobre isso.
Eu também já passei por
Legal. Eu já fiz Skyclad, já fiz vestido de céu sozinha. Eu
não.
nunca. Peraí, David, tá cortando. Eu nunca fiz Skyclad, vestido de céu, em covens ou em grupos. É porque nunca tive a oportunidade, o lugar correto para isso e etc. E, enfim, nunca. Mas sozinha, eu achei que realmente faz uma diferença energética muito grande. Mas não no sentido de, eu consigo sentir mais coisas. Mas no sentido de, eu estou mais livre para sentir. Porque parece que a roupa, ela nunca vai ser a roupa que você gostaria de estar naquele momento, sabe? E isso
Sim.
entra na sua cabeça de uma forma que você começa a repensar as suas práticas. Por exemplo, será que eu não deveria comprar um hobby, né? Um robe. Será que eu não deveria ser mais bruxesca e tal? E quando você está nu, você está livre para sentir tudo e sem nenhuma máscara, né? Porque a roupa, ela funciona como uma máscara, né? E eu acho que tem também o aspecto de pecado. Quando você
Com
tá com
certeza.
roupa, quando você tá com roupa, você tá se cobrindo de alguma coisa que não deveria estar sendo mostrada. Só que na bruxaria a gente não tem essa visão de pecado, de coisa que não deveria estar sendo mostrada, porque tudo pode ser mostrado. Toda forma de amor é uma forma, e toda expressão de vida é uma forma de amor. Então não existe algo que precisa ser encoberto, a não ser a Wicca Gardneriana. Brincadeira. Então, assim, falando, né, brincadeiras à parte, eu acho que é bem libertador. Mas é uma coisa que eu fiz sozinha, né? David, compartilha com a gente essa experiência.
Não, é isso que você falou aí de Skyclad. Eu vi uma vez uma postagem no Facebook da comemoração de 50 anos, se eu não me engano, ou 60. Desses movimentos que teve na década de 60, na década de 70, pessoal que ficava nu e tal. E o dia veio bem antes disso, né? E, na verdade, os movimentos vieram bem a calhar, na verdade. Que foi quando os movimentos feministas, de Wicca e tudo mais.
Não
Especialmente
é
quando a
à toa que é a Age of Aquarius, né? A era de Aquário, né? Pô, a gente acredita em astrologia. É
Eu
a própria. Quê?
não entendo nada de astrologia.
Então, dizem que na época que foi o movimento hippie e foi também a ascensão da bruxaria, que foi quando Gardner lançou esse livro, que começou o movimento hippie, começou toda essa liberação no dízimo e tal, era a virada da era de Aquário, que é uma era de liberdade, né? O próprio signo de Aquário é um signo de liberdade, de criatividade, expressão, inspiração.
Pensamento
E
no coletivo. Oi, eu sou aquariana.
que legal. Então, assim, quando
Encaixou, né?
começou. Exato, exato. Todo mundo fala. Você já assistiu aquele musical Hair?
Divulgou. Foi, parece que preencheu a taça, sabe? Foi
Sim.
um Yin do Yang. Se encaixou perfeitamente a situação da época.
Sim. Você já assistiu aquele musical Hair?
Não sei que musical é este.
Chama
Pode ser que
Hair.
não sei o
Cabelo.
nome. Não,
Então,
sim.
assiste depois. Ele fala muito disso, mas é mais voltado para os hippies, mas é bem legal. E aí, essa liberação toda e tal. Mas aí, para a gente, eu acho que realmente muda, mas você precisa estar confortável com você e com as pessoas, se você estiver em grupo. Mas eu não indicaria você fazer em grupo se você nunca fez sozinho. Porque se você não se ama, como você vai amar os outros?
E esse é um problema que a gente tem absolutamente avassaladoramente na sociedade de hoje, que é a sociedade é treinada para odiar o próprio carne, né?
Sim.
A questão da
Exatamente.
culpa, né? Do pecado.
Não só do pecado, mas de realmente de não amar a sua própria imagem, entendeu?
Uhum.
Porque muito a minha primeira professora falava para nós que quando você está em um coven, está em irmandade, para fazer um ritual vestido de Celto, não dá para ficar olhando o corpo do irmão, nem para ficar comparando você mesmo com outra pessoa. São atos em perfeito amor, perfeita confiança, né?
É, te
Só que
acontece
hoje,
normalmente.
desligar essa chave de comparação
É
é
muito difícil.
difícil. É.
Fala, David.
Não, que normalmente o Skyclad ele é praticado em círculos fechados, né? Quando
É que eu acho que esse negócio de círculo aberto nem existe, né? Não
você. Oi?
funciona isso. Não,
Existe, existe.
pô,
Dura três
existe.
semanas.
Meio que é?
Sério?
Não, assim, tô brincando, mas círculo aberto, ó, em São Paulo existe muito. Por quê? As pessoas frequentam um espaço. E aí, esse espaço promove rituais abertos. Mas não é assim um vínculo. As pessoas vão aleatoriamente.
Vai participar do
porque
culto.
É como se fosse uma família. O laço tem que ser esse. Para praticar o amor real. O amor, como se diz? Amor de família, sabe? É
Sim.
confiança, né? Que na verdade não é algo que as famílias praticam,
É, eu
mas
diria que é uma família que a gente escolhe, não uma família. É, uma
isso.
vez a Aileran comentou uma coisa muito, muito interessante a respeito dessa questão da cumplicidade do Coven, que estar em perfeito amor, em perfeita confiança, não é tão relacionado àquele negócio de confiar na pessoa no dia a dia, aquela pessoa que tu confia, sei lá, para deixar a chave da tua casa, para emprestar dinheiro. O sentimento de perfeito amor e perfeita confiança é um fluxo de diferente disso.
E o que que eu tinha falado? O que que era? Eu não
Eu
lembro.
tinha falado isso que eu falei agora.
Que é, eu acho que eu falei assim, que era perfeito amor, perfeita confiança, no sentido de se permitir amar aquela pessoa, né?
Isso mesmo, naquele momento, para aquele propósito.
Isso, eu lembro, eu lembro.
Também, de certa forma.
Quê?
E o amor próprio também, de certa forma. Porque a pessoa ela vai trabalhando a si mesmo e a sua relação com o grupo, né? Então,
Sim.
é uma coisa mais completa. Eu ia falar que eu já fui em círculos abertos da Abra Wicca, né? Aqui em BH. Que era no Parque Mangabeiras, um lugar muito, muito lindo. Não sei se vocês já vieram, recomendo.
Não.
Infelizmente,
Do outro
ele está
lado do país.
interditado. Ah, mesmo, né? Você mora em outro país.
Não, do outro
Mas
lado
eu já
do mesmo país, mas do outro lado.
Ah, tá. Ah, eu achava que você estava na Inglaterra.
Eu tô, mas eu não moro aqui, não.
É, né? De passagem. E sei lá, enfim, eu já fui em rituais abertos que eram um tipo de energia. E eu já fui em círculos fechados, que a energia era outra. E nesse círculo fechado, as pessoas ficavam nuas. Quem quisesse, é claro. Não era uma obrigação. Só que, de qualquer forma, era escuro. Então, assim, ninguém via ninguém. Tinha um fogo aceso e tinha as músicas e tal, tinha animação. Mas a energia era outra. Assim, é bem melhor, bem mais agradável.
E você
Eu,
ficou?
como. Não, eu fiquei só de calça.
Ah, que
Tirei só a
legal.
roupa. Mas é
E
porque eu
em
como.
Ipatinga?
Não, é em Belo Horizonte mesmo.
Ah, tá.
Mas assim, foi uma vez só. Mas assim, o tipo de energia que você sente é outra. Assim, de um círculo aberto para um círculo fechado, sabe?
É porque a
Mas
gente
isso
se
podia
livra das máscaras, né?
acontecer. E assim, se eu fizesse mais vezes, se eu praticasse mais vezes, eu certamente também ficaria e tal. Só que. Não aconteceu, porque na verdade eu estava num círculo de estudos, né, para ver se dava para entrar e eu não passei. Então,
Eita!
eu não continuei. Mas foi
Depois você conta.
2014.
Conta essa história pra gente um outro dia. Por que que você não
Tá.
passou?
Não, eles não falaram o motivo, não, eu só não passei.
Mas você deve saber por que você não passou. No próximo capítulo. Quê?
É porque tinha uma prova, mas enfim. Eu também não ia, realmente não estava preparado também. Então
Ah,
eu
então,
aceitei meio
você
com confusão.
sabe. Legal.
Mas enfim, só para comentar que o tipo de energia que tem no círculo aberto é totalmente diferente de um círculo fechado, assim,
É
nesse
o
sentido.
contrário, né? É, sim, entendi. Legal. É, então, eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu acho que para as mulheres, assim, é muito difícil a gente sair da nossa cabeça e sair da nossa neura, né? E pensar que não existe o outro, que somos todos um, né?
Sim.
Realmente.
E outra coisa que também a Bru falou, que é essa coisa que a gente vive numa sociedade que a cultura é de ódio, e assim, até o fato de comer demais ou comer de menos ou não se exercitar também é uma forma de ódio com o nosso corpo. Porque a gente não entende o equilíbrio do nosso corpo, não entende o nosso corpo como máquina, como parte da terra, e a gente não entende que se comer demais vai fazer mal, se comer de menos vai fazer mal, e se não se exercitar o suficiente também vai fazer mal. E aí a gente está se odiando sem perceber.
Inclusive, tem pessoas que deixam de comer carne dias antes do sabá, né?
Mas isso já é relacionado a outra coisa.
É.
Não, porque ela falou da vontade de se exercitar bem, comer bem.
Não,
Aí eu.
sim, só que essa questão é uma questão de purificação antes da realização do sabá. E pelo menos dentro da Wicca, é uma questão energética diferente do relacionado a estar vestido de céu.
Sim, um dia a gente fala sobre isso. Mas assim, até porque, só para fechar o que você falou, tem algumas tradições que, na verdade, a carne está presente no ritual inteiro. Então,
Nórdica, então.
depende. Aí, no caso do Skyclad, voltando, a gente se odeia sem perceber que a gente se odeia. E quando a gente faz uma coisa. Tipo, quando a gente trata da gente de uma forma cosmética, por exemplo, ou a gente faz uma plástica, ou a gente faz alguma coisa assim, a gente acha que a gente está se amando.
Pois é.
A
É,
gente
na verdade,
fala
assim.
assim, ah, eu vou cuidar de mim.
Que vai
Exatamente.
fazer cirurgias.
Então, bacana. Eu acho que a gente precisa amadurecer como pessoa, né? Para quem sabe um dia a gente viver uma próxima era de Aquário dentro do nosso ciclo astrológico. E quem sabe um dia isso fica mais fácil para a gente de assimilar, entender e respeitar e enfim.
É, mas a questão do Skyclad também, você falou da carne, que tem sociedades que comiam carne e tal. Só que também tem muito essa versão que diz que não faz sentido também que os antigos ficavam nus na onde faz frio, sabe? Na onde o clima é frio.
Ah, boa.
Também
Verdade.
tem isso. É, porque tu tem o outro lado, né? Porque é que nem você tinha falado no grupo, é muito pela. Eu esqueci o que eu tava falando, aí.
Ok, eu vou falar. Então, na Wicca Gajneriana, é interessante que só existe vestido de céu depois do terceiro grau de iniciação. Então, os novatos não participam de forma Skyclad, vestida de céu, a menos que seja assim uma exceção de pessoa que eu sei que tem aqui no Brasil, meninas e meninos, tudo bom? Então, existe sim novatos que praticam Skyclad na Wicca Gajneriana, mas isso é em caráter de exceção, normalmente só depois do terceiro grau.
Eu, do Skyclad, sim. Eu acho que
Tá.
já falamos demais.
O próximo tópico que a gente colocou para falar é sobre as bruxas e a profanidade e o demonismo. Bru, quer começar?
Ai, deixa eu ver. Então, quando ele coloca o demonismo no livro, é muito relacionado ao fato de que antigamente se acreditava que o que as bruxas faziam era uma mímica dos rituais cristãos, porém distorcida, né? Então, as bruxas eram relacionadas exatamente ao que se chama de, por exemplo, missa negra, culto ao demônio, a Lúcifer, a Satanás, né? Então, para eles, como forma de rebeldia, ou porque não era ninguém na vida, a pessoa queria pegava expressões da fé católica, rituais, cerimônias, etc., e distorcia isso, profanava isso nos seus rituais. Então, que nem a gente tinha comentado em outro momento, eu nunca tinha pensado nessa. Hoje em dia, com a informação que a gente tem, nós não relacionamos que as bruxas tenham copiado rituais cristãos, quando a gente sabe que o negócio é mais ou menos o contrário, né? Bem mais ou menos o contrário. Mas foi por isso que um dos motivos, né, de ter começado a se relacionar à bruxaria com com o demoninho.
Uhum. É, eu acho que essa conversa surgiu justamente para profanar o nosso culto, né? Uma vez que o padre pudesse falar, ai, você viu, elas pegam a hóstia e elas molham no vinho e se embebedam com o vinho, fazendo chacota.
Ah, outra coisa que também foi, acreditaram muito numa época de que a forma de se tornar uma bruxa seria roubar uma hóstia e profaná-la, e que isso faria da pessoa uma bruxa, porque, digamos, selaria o pacto com Satanás.
Uhum.
O ato da profanação.
Uhum.
Como seria se apropriar do poder de Deus para poder desenvolver o próprio poder.
Uhum. É, na verdade, a gente sabe que isso tudo surgiu porque o nosso Deus é um Deus de chifres, e aí eles pegaram essa visão do nosso Deus e demonizaram, porque só pelo fato de ser oposto à nossa prática e pelo fato de termos poder da natureza, que naquela época não era bem entendido. Então, você curar alguém por meio de ervas era um absurdo, porque só quem cura é Deus, ou cristão, né?
Cristão.
Exatamente. É um pensamento que veio de uma época que era tão limitado que as pessoas não tinham visão de mundo suficiente para entender. Hoje, para nós, pensa, nossa, mas é porque é a química que funciona. Naquela época não existia isso.
Uhum.
E muitas pessoas pouco sabiam o que era, além do que os padres diziam que era. Então,
Uhum.
o mundo deles era aquela crença cristã. Então, para
Uhum.
existir outro culto, só se tivesse sido copiado daquilo, porque Deus é o primordial, né?
Uhum. E tem outra coisa, assim, eu acho que pode até ter existido profanação por raiva, por ódio, por vários outros sentimentos, por reação também, né? Mas eu não acho que tenha sido a regra.
Eu também não, de forma nenhuma.
Vocês assistiram um filme chamado Black Death?
Acho que não.
Não.
A Morte Negra. É muito interessante. Ele fala sobre uma sociedade, uma aldeia de bruxas. E aí os bretões cristãos chegam nessa aldeia. E aí eles sabem que é uma aldeia pagã, e aí vem receber uma mulher, que é tipo a líder da aldeia, e aí eles meio que caem nas armadilhas delas, porque elas convidam eles para beber e falam que não, tá tudo bem, a gente dá abrigo, e aí elas envenenam eles e fazem eles pagarem por todas as coisas que eles fizeram com as bruxas. É muito bom. Só que é horrível, tá? Eu não deveria estar rindo disso, é horrível. Mas é muito bom, é um filme muito interessante, uma outra visão desse movimento de. Como que é? A caça às bruxas mesmo. Como que é a palavra?
A histeria?
Não, aquilo.
Opa.
Outro nome para a caça às bruxas.
Fogueira Santa?
Não.
É.
Os males caram.
Não, como chama, gente?
A caça das bruxas, Inquisição.
Como que é
Inquisição.
Isso, Inquisição. Isso, isso. Eu tô com probleminhas hoje. Inquisição.
Não vai
Então,
pro YouTube.
vai pro YouTube com probleminhas.
Inquisição, uma histeria coletiva. Então, independente do que as pessoas diziam sobre as bruxas também, as pessoas iam acreditar naquilo que estava intrínseco à crença delas a respeito daquilo. Então, para todo mundo,
Sabe que.
esclarecimento, a bruxa ia ser aquela pessoa má que adora o Satã, que adora o diabo e tal. Então, eu acho que tem muito disso.
Isso é interessante também que o Gardner coloca explicitamente que o que se propagou sobre as bruxas foi o que a igreja falou e o que as pessoas achavam que era, porque era um culto fechado no qual não tinha condições das pessoas participarem e verem por si próprias o que era. Porque
Uhum.
não era mais aberto, exposto. Por
Sim.
N motivos, né?
E, Bru, muitas das vezes nem era um culto estruturado. É isso que a gente esquece de lembrar. Não tinha, tipo assim, hoje é noite de lua cheia, hoje é culto das bruxas.
A religião das bruxas, não era isso. Eram pequenos nichos pagãos que tinham suas práticas, seus deuses, Muitos deuses tinham chifres. Eu não sei se todos, eu não sei se é uma regra. Mas muitos deuses pagãos têm chifres.
São relacionados ao poder e à virilidade também. Então, eu não vou
colocar esse... apócrifos têm uma parte...
Peraí. Falam de cada vez, que tá cortando.
Ai, desculpa. Eu ia falar... Quem fala?
Você.
Fala aí.
Eu ia pesquisar no Google pra mim não falar merda, mas parece que até no Google a gente tá falando. É. Peraí. Eu não tenho certeza. Peraí,
fala, Bru. Ó. Fala, Bru.
Pode falar, Bru. Eu tô só
fazendo. Eu ia dizer que os chifres, eles simbolizam poder, simbolizam força, simbolizam virilidade. Então, era normal associar esse símbolo a divindades. Até porque, como você comentou, Aera, esse é um culto mais primal, onde as representações vieram de maneiras mais brutas, assim, brutas que eu digo não de serem agressivas, mas de não serem polidas. Então, a associação de chifres era uma coisa normal.
Uhum.
Eu, inclusive, acho que ter sido a figura do diabo ter chifres e um tridente é exatamente para profanar o culto já existente a esses deuses.
Uhum.
Eu acho que a igreja deu um golpe de mestre, invertendo os papéis nessa situação.
Ah, com certeza. Na verdade, é muito fácil você convencer uma sociedade com ouro, com beleza, dinheiro, uma promessa de salvação e uma promessa de casamento. Porque, na verdade, todo mundo que estava na igreja fazia parte de uma sociedade que tinha-se vantagens em ser cristão, até de vida, né? As pessoas eram prometidas para casar com outras pessoas. E...
Até pouco tempo atrás, né? Se trocavam... A filha se casava com um cara em troca das terras dele. Até uhum. pouco tempo atrás tinha essa prática. É, a prática dos reis e rainhas também, que só que era da realeza que podia se juntar, para juntar os reinos e assim ficar mais forte.
Esse sempre negócio teve... de amor é uma coisa muito, muito nova, isso. Uma coisa muito contemporânea. Casamento é um contrato para... Casamento sempre foi um contrato para, sabe, melhorar as coisas dentro de um contexto econômico, famílias. Tanto que na antiguidade era normal casamento entre primos e irmãos para que a fortuna não se dissipasse da família.
Uhum.
Então, a forma da igreja meio que não, completamente dar um respaldo para isso aí, foi uma cartada também. Uma bela de uma cartada.
Uhum. David, quer falar?
Eu ia falar que no início, né, da cristandade, não sei se esse é o termo correto, né, da parte estrutural da religião católica.
Acho que você pode falar cristianismo.
É, tem cristianismo. É, isso, pode ser. Mas as guerras que haveram, eu não lembro onde que eu vi isso, mas não era unilateral, apenas os cristãos que massacravam os pagãos. Era uma guerra de ambos. Também tinham, inclusive, sociedades que eram pagãs, e na Bíblia também tem muitas referências disso. A Roma, quando era pagã, também perseguia os judeus e tal. Então, as guerras eram entre os judeus.
De referência.
Eu ia falar isso agora. A Bíblia não é, para mim, um livro de referência.
Não, claro, não era essa parte da Bíblia.
Mas é que, assim, sempre houveram disputas de poder, porque naquela época o importante era ter terras, era ter gado, era ter mulheres para poder fazer mais guerreiros. Então, sempre aconteceu guerras entre tribos, entre aldeias, entre essas coisas. O problema, digamos assim, com a questão do cristianismo foi que a sociedade começou a se unificar em cristianismo para ir matando aos poucos esses cultos menores que aconteciam por aldeias e por pequenas regiões. Uhum. Porque Roma dominava quase todo o mundo conhecido naquela época. Uhum. Então, quando eles se converteram Eles viraram a Europa pisando na África, entendeu? Comparando a situação, por exemplo, econômica de hoje em dia, porque ali o continente africano é um completamente desbancado por N motivos que a gente conhece. Então, é por isso que eu fiz essa relação.
Então, muito do que o culto das bruxas era na época era também um movimento reativo às coisas que estavam acontecendo, né?
Do demonismo, né, que você fala? Sim.
É, o demonismo é reativo em relação às bruxas e a profanação pode ser uma reação ao cristianismo.
Não enquanto bruxas, mas enquanto pessoas parte de uma sociedade.
Sim.
Uhum. Perfeito.
Porque eu lembro que eu estava lendo os manuscritos da Busca do Santo Graal, que fala da parte das mulheres, e aí fala das sacerdotisas que eram obrigadas a ir à igreja, e elas começaram a ver a santa como parte da deusa. Mas elas se negavam a fazer parte, a repetir o Pai Nosso, por exemplo.
Sim, com certeza. Não, eu só ia comentar que o Pai Nosso são palavras sem sentidos, sem sentido da
É.
boca de uma sacerdotisa, então.
É, realmente. Então, aí a gente emenda no último tópico, que é o poder pessoal e o poder divino, que o Gardner fala no livro. É que parte dos ritos
Ó,
fala, David, essa parte.
não, mas qual página que é que você falou?
Ah, tá. É, deixa eu ver que página que é aqui.
Pra gente acompanhar.
Ah, sim. Ele fala na página. Ah, tá. Para mim, aqui no PDF, é a página.
Nossa, se você saber de qual, o que falou, pode falar, então. O que você
Página
acha que.
14.
Beleza.
14 ou
O poder
15?
pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal?
Não.
O que que é que ele falou?
É aquela parte que ele fala que algumas pessoas nasciam com uma sensibilidade fora do normal.
Aham,
É
sim.
pelo
Aham.
final do capítulo.
Que ele fala
Pode
assim:
falar.
o que ocorreu então foi isso. Certas pessoas nasciam com poderes de clarividência. Elas descobriram que tinham certos ritos e processos que desenvolviam tais poderes, de forma que
Aham,
eles se
conheço.
tornariam úteis à comunidade. Então é bem legal, essa parte ele fala que as bruxas entendiam que. Bom, deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala as bruxas, elas não tinham esse nome, né? Primeiramente, né? A gente está chamando elas de bruxa porque a gente está falando, olhando para o passado. Mas elas não tinham esse nome,
Sim.
elas tinham o nome de aquelas pessoas ali. Né?
É, as
É.
curandeiras do.
Isso.
Não necessariamente curandeiras. Tinha pessoas que nem eram curandeiras, que eram, sei lá,
Gente.
vidente.
É, existe tipo o povo das fadas, mas aí é muito restrito à região dos celtas. Então, aquelas pessoas que eram taxadas de bruxas, que é o que a gente fala bruxa hoje, elas tinham, algumas delas tinham algumas sensibilidades. Para algumas coisas, elas tinham mais sensibilidade, algumas tinham visões, outras conseguiam mexer com alquimia e curar e tal. E aí, e outras viam coisas quando sonhavam. E aí, essas pessoas percebiam que quanto mais elas estavam em contato com a natureza,
Verificou.
desenvolviam esses dons, e aí. Esses cultos foram se estruturando, e aí os ritos foram se estruturando, e aí as tribos, aldeias, sacerdotisas, templos, irmandades perceberam que quanto mais elas intensificavam esses ritos de devoção, adoração ou de meditação, mais esses dons iam aflorando e melhorando e tal. E aí que vem o que o Gardner falou, que muito do poder da bruxa vem da prática da bruxaria.
Sim, ele comenta, e isso é uma coisa que ele comenta que eu até tinha mandado um áudio a respeito, que aquela história de que nem a bruxaria não é para todos. Não no sentido de que qualquer um, não digo que um bruxo não possa sair de qualquer lugar, mas na questão de que é necessário muito estudo, muita disciplina, e apesar de a magia residir em todos, nem todos são capazes de manipular a magia. Então, no
Perfeito.
Caso, a questão com os rituais, por exemplo, seria que os rituais seriam processos pelos quais a pessoa conseguiria aflorar esses dons com os quais ela teria nascido. Então, o conhecimento e a teoria, elas trariam uma base psicológica de entendimento para a pessoa lidar com aquilo, e a prática e os rituais trariam, literalmente abririam essas portas para que a pessoa conseguisse fazer isso e evoluir dentro disso.
É, hoje em dia a gente acredita muito no poder pessoal, né? Que a gente diz que a bruxa ascendente, emergente, todos nós temos a centelha divina, todos nós temos o poder pessoal, mas a gente tem que pensar também que nem todos estão numa cadeia evolutiva na qual já despertaram já despertaram esse poder nessa reencarnação ou nas anteriores. Então, existem pessoas que ainda não despertaram, e às vezes não vai ser nessa encarnação que essa pessoa vai despertar esse poder da centelha divina. E aí, quando ela despertar, aí sim, ela pode ou não ir para um caminho místico ou para um caminho de outra religião que seja, mas que exerça a energia e a manipulação e tal.
Sim, é uma analogia que eu gostei, não que ele comentou isso no livro, mas é que se nós somos um baú de energia mágica, digamos assim, e a bruxaria seria a chave para a fechadura desse baú. O que acontece é que alguns baús vêm sem uma fechadura.
Legal.
Digamos assim.
Bom defeito.
O que, David? Não consegui escutar.
Nada. Eu falei que o baú veio com defeito.
Ah! Mas, na verdade, assim, a gente precisa acreditar na evolução das pessoas, né? Não é porque esse baú veio sem a fechadura nessa encarnação que na outra ele não pode vir, né?
Exatamente, porque o recheio, que é o que é importante, tá ali.
Legal.
É, pode acontecer no decorrer da vida também, né?
Dessa ou de outra, né?
Dessa ou de outra.
Essa vida, eu acho que é uma coisa emergente. Uma coisa é a pessoa, digamos assim, é o baú ter a fechadura e a pessoa não ter consciência dessa fechadura. E outra coisa é ela realmente não ter a fechadura. Olha as analogias, meu Deus do céu, gente.
É bem legal, é bem legal. Mas, David, o que que você acha? Os bruxos, eles têm o poder pessoal ou eles afloram o poder pelo meio da bruxaria? Ou os dois?
Eu acho que a pessoa ela já nasce com essas tendências. Clarividência, adivinhação, essas coisas, eu acho que a pessoa já nasce.
Legal. Mas e para essas pessoas, por exemplo, que estão assistindo, ouvindo e tal, essas pessoas que estão ouvindo o vlog, estão assistindo, estão vendo, e tipo, se interessam e querem ser bruxas ou bruxos, você acha que essas pessoas já têm? Ou o que o tempo vai mostrar se elas têm ou não? Ou que elas podem desenvolver?
Sozinho eu acho difícil.
Mas sozinho tudo é difícil, né?
É tudo difícil. Eu acho que deveriam procurar um coven que seja sério. E o coven que tem que analisar isso. Eu acho assim.
Mas,
e se ela não achar um coven?
Eu não acredito que tenha como fazer solitariamente.
Ué, e eu?
Não. Eu não faria. Eu não daria essa conta. Eu não teria essa capacidade. Mas quero ver se não é uma pessoa.
Meu nome é Bruna e eu também sou uma bruxa solitária. Comecei a estudar sozinha e descobri meus dons sozinha.
E você também, David?
Não, eu não me considero.
Solitário ou bruxa?
Nenhum nem outro. Eu só estudo a respeito.
Ah, sim, entendi. Bom, eu acredito, que assim, claro, procurar um coven é sempre a melhor resposta, sempre. Mas a gente sabe que não é uma realidade, assim, existem, dá para contar nos dedos da mão, das duas mãos, talvez, quantos covens acessíveis e que aceitariam pessoas, dá para contar nas mãos, assim.
É, e olha, vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal glamourifica muito a bruxaria aqui na Europa. Eu estou na Inglaterra e é quase impossível achar uma vela colorida na rua. Quer encomendar da Amazon? Tem encomenda da Amazon. Mas nas lojas de rua, principalmente lojas britânicas, tu não acha vela colorida. Incenso, essas coisas é muito raro. Vela palito já é raro de achar. Tu vai em alguma loja chinesa, indiana, até tem alguma coisa, mas nas lojas daqui é muito difícil. Então, a bruxaria aqui não é uma coisa absolutamente nada aberta. Não é aberta.
Nossa, Bru, eu não sabia disso.
Olha, eu fiquei impressionada, porque eu pensei assim, poxa, eu tô numa cidade, eu tô em Manchester. Manchester não é uma cidade de interior. E ainda aqui. Não, tu não acha assim com essa facilidade, sabe? Mesmo locais de estudo e essas coisas, é uma coisa que, assim, existe, não tá escondida, mas também, assim, não tá à mostra na vitrine. Vou te dizer que no Brasil é muito mais fácil tu achar tanto material quanto pessoas ensinando do que aqui na Inglaterra.
Caramba!
Deve ser por isso que quando a UFA foi para os Estados Unidos, que ela ficou realmente disseminada, sabe?
Que bombo é aqui, tipo, o pessoal tem um pé um pouco atrás com isso. Até porque o povo
Interessante.
aqui é muito cristão, né? Talvez por isso.
É, eu sei que a
Porque
igreja anglicana aí é muito forte, né?
Cada a organização das cidades aqui é muito direitinho, digamos assim. Tem uma cidade principal, daí as cidades menores, os condados, aí cada cidade menor, digamos assim, tem uma igreja, um town hall, que é, digamos, o conselho dali, e aí um pequeno centro comercial. E as coisas giram meio que em torno disso, sabe? Então fazer parte da igreja também é muito relacionado a fazer parte da comunidade local.
Caramba.
Como se fosse uma.
Ó.
Como se tivesse prestado para a sociedade, né? Prestar, como é que fala? A sociedade te cobra isso e uma vez que você está dentro, você já está inserido dentro dela. Então, você é aceito.
É, assim, não é que eu tô dizendo que não existe aqui, óbvio que existem seitas, cultos, existe tudo isso, só que a gente, estando no Brasil, imagina que como isso nasceu aqui, que é uma coisa muito forte aqui, só que sim, forte, mas muito relacionada ao mistério. Não é uma coisa assim para qualquer um enxergar, muito menos participar.
Isso a gente deve muito às crenças africanas, né? Afro-brasileiras.
Com certeza.
Principalmente que tem uma mesa que eu preciso, então.
Que, David?
Eu falei da Umbanda. É, a Umbanda ela tem essa questão de mesclar muitos santos católicos, enfim, então ajudou muito.
Não, eu digo porque se não fosse por eles, a gente não teria essa quantidade de lojas de artigos religiosos, né? Que eles dizem.
Tão abertamente assim. Certeza.
E então, Bru, o que que você acha? Qual que é mais forte? É o poder pessoal ou é o poder da prática?
Para mim é a mesma relação com o aluno esforçado e o aluno inteligente, sabe? Se aquela pessoa que já tem a tendência pratica e desenvolve, ela vai chegar a um lugar que aquela pessoa que só tem a prática e a força de vontade não vai chegar. Só que geralmente as pessoas que só têm o dom, digamos assim, não vão muito longe por não estudar e não praticar. Ou seja, a prática, no meu ponto de vista, é a chave para o desenvolvimento, independente da pessoa ser mais ou menos aflorada.
Legal, eu também, eu concordo. Eu acho que a prática ela retroalimenta o bruxo e a prática retroalimenta o poder que ele já tem.
Com certeza. Pra mim, com certeza. Até porque, assim, um contraponto em relação ao coven, a aprender dentro de um coven, é que, principalmente, se você não sabe nada ou não tem nenhuma noção, isso te coloca enxergando a partir de um ponto de vista. E muitas vezes a pessoa não consegue extrapolar esse conhecimento. Por exemplo, eu sempre estudei sozinha. Ainda, para vocês terem noção, eu só fui entender que eu gostava de estudar a relacionada à bruxaria muitos anos depois que eu já tinha começado a estudar. Que aí eu fui estudar procurando com a tag de bruxaria mesmo. Aí eu entrei em um coven, só que eu não... Era um coven bem legal, uma professora muito legal. Só que eu não consegui me manter ali dentro, porque os conhecimentos que eu já tinha iniciado e que eu enxergava extrapolavam demais a tradição daquele coven e o limite, digamos assim, de conhecimento que só a Wicca coloca. Mas se eu
Sim.
nunca tivesse conhecido nada antes, eu ia achar o meu mundo ia estar dentro daquilo dali. Apesar de que a minha professora é uma pessoa muito séria e muito honesta e sempre disse para nós procurarmos, lermos e estudarmos para termos as nossas próprias opiniões sobre as coisas e não morrer ali. Mas mesmo assim, vai pegando muita fé num jeito de ver as coisas e praticar elas, tu automaticamente começa a se cegar para as outras coisas.
Uhum.
É.
A prática de esvaziar a taça das coisas que a gente já conhece para introduzir novos conhecimentos a partir do coven é um desafio muito grande, assim, muito difícil também. Acho que é difícil isso.
Eu acho que é difícil, mas
deixar é assim, até de hermetismo também, se você for ver ordens herméticas também fechadas. Provavelmente a pessoa vai ter esse mesmo tipo de atrito.
Sim. Eu acho que esvaziar a taça é difícil, sim. Mas se você procura um coven que vai de encontro ao que você acredita, não necessariamente você precisaria esvaziar. Mas eu concordo que você precisa esvaziar porque você está numa posição de aprendiz, né? E uma hora o aprendiz vira o mestre, mas por enquanto ele é aprendiz. Mas assim, dependendo de como for as coisas, as pessoas que são aprendizes mesmo, eu vou falar por experiência própria de coisas que eu já vi, até os aprendizes que em teoria chegam zerados, até eles às vezes tem dificuldade de entender a posição de liderança e conhecimento e sabedoria da sacerdotisa.
A sacerdotisa acaba sendo glamourificada.
Peraí, Bru, fala mais alto.
Eu tenho que falar um pouquinho mais baixo porque tá todo mundo dormindo aqui.
Ah, tá.
Mas assim, eu acho que não, eu percebo que a sacerdotisa acaba numa posição muito glamourificada. Quando a sacerdotisa é uma pessoa direita, digamos assim, é uma pessoa consciente, ela não se glamourifica. Mas os iniciados glamourificam a posição não só no fato de alguns tratarem ela como se fosse a deusa em si. Meu Deus, sabe? De tudo. Uma frescuraiada. Tanto quanto almejar aquela posição para ter aquele glamour. Sendo que isso não é uma realidade. Quando a pessoa realmente chega até lá, ela percebe que é uma posição de responsabilidade.
Isso. Ela não é guru. Ela não é sabedora. Ela não é obrigada a saber de tudo. É um ser humano também, apesar de iniciar e sacerdotisa. Muita gente gosta de se colocar na posição de guru. E muitas pessoas gostam de puxar saco dessas pessoas que se colocam no lugar de guru.
Uhum.
A gente vê isso muito no coach.
É, eu vejo isso muito na internet, né? Mas enfim. Abafa. É, eu acho que é isso. Eu acho que é importante praticar, é importante respeitar as lideranças espirituais. É, claro que não, você não vai endeusar um ser humano, mas você precisa ver a deusa, não só na sacerdotisa, mas em todas as mulheres. E ver o Deus, não só no sacerdote, mas em todos os homens, né? E acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
Eu acho que essa parte poderia não entrar no podcast, mas eu acabei de me lembrar de uma coisa. Que eu não concordei com o Gardner, que ele fala que, assim, eu não sei se na tradução que eu ouvi estava confuso, mas ele fala que para aprender e se desenvolver é necessário ter um parceiro. Eu não entendi se essa questão de ter um parceiro é ter alguém para estudar com ou é tipo ter uma energia feminina e uma masculina. Que eu entendi é ter uma energia feminina e uma masculina. Porque ele fala a respeito de, não adianta chamar aquela tua tia, a tia solteirona, porque não vai adiantar, tem que ter uma ligação, não sei o quê.
Eu acho que primeiramente pode entrar sim pro podcast. E segundamente, eu acho que é os dois. Eu acho que ele quis dizer parceiro homem e quis dizer parceiro alguém. É, mas eu acho que naquele momento do capítulo 1, ele tava falando de parceiro bruxa. Tipo assim, como que esses historiadores não foram perguntar para uma bruxa de verdade como as coisas funcionam?
Sim.
E aí, o parceiro, no caso, seria alguém que sabe do que está falando. Eu acho que é isso, pela minha interpretação textual, acho que foi isso. Mas a gente sabe que o Gardner, ele diz que na Wiccagardneriana, na tradição que ele pertence, um homem só pode ser iniciado por uma mulher e uma mulher só pode ser iniciada pelo homem. E
Não, eu com
dentro do
certeza.
coven,
Mas
tem
eu
a tutoria.
Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o princípio ativo e princípio passivo, né, do que de homem e mulher.
Ah, com certeza.
Sim,
Eu acho que muito.
completamente. Não é
Eu vou
questão
ter que sair.
da energia feminina.
Peraí, um de cada vez, um de cada vez.
Oi?
Um de cada vez.
Então, eu disse que eu tenho que sair agora, que o pessoal tá me chamando.
Ah, tá. Fala tchau, então, para as pessoas.
Tá bom. Tchau, gente.
Tchau, David. Diga.
Eu tava falando que essa questão que ele colocou, assim, em relação a ter um homem e uma mulher, é exatamente para ter energia feminina, do feminino e energia do masculino. Porque, digamos que só a coisa em si só é completa com a soma dos dois.
É, se a gente acredita na polaridade, no poder, né? Não só no poder da polaridade, mas no grande rito, né? Então, pensando no que a gente fala no ritual, né? Que não existe poder maior do que a junção do feminino com o masculino, do polar, negativo com positivo, é isso, né? Mas assim, dentro de uma irmandade de um único sexo, vamos supor, uma irmandade de Iânica ou uma irmandade de um coven que calhou ser só mulheres, eu acho que ainda assim existem polaridades dentro da própria mulher.
Pois é, aí que eu me refiro que eu não concordo muito com ele nessa necessidade de ter homem e mulher para, sabe, para que os dois se desenvolvam, porque eu acredito que cada um de nós tem a sua individualidade. Tanto o homem tem em si a energia do Deus como tem a da deusa, assim como a mulher, porque tem a energia da deusa e do Deus. Porque até no Yin Yang, uma parte é branca e outra é preta. Mas cada uma tem um pontinho da outra cor, né?
Com certeza. Muito bom. Bom, acho que é isso. A gente falou então de Skyclad, vestido de céu. A gente falou sobre o culto das bruxas e o profano e a demonização disso. É, a reação das bruxas em relação à outra reação do cristianismo e o poder pessoal versus o poder divino. E esse foi o primeiro capítulo do livro A Bruxaria Hoje. Eu pretendo fazer encontros como esse com quem quiser estiver disposto a conversar sobre o assunto e fazer parte do grupo de estudos e do Clube do Livro, que está acontecendo mais ou menos quinzenalmente lá no grupo do Ica Triluna. Se você quiser, pode entrar, tem que ser maior de idade e tem que ser interessado, e é só sobre o Ica. Então, outras vertentes a gente não fala, e o Clube do Livro é especificamente para quem está interessado em estudar juntos e ler um livro juntos e discutir o livro juntos e fazer tudo junto. Estudar e compartilhar. Se você não tem disciplina, não dá. Então, bora lá. Bruno, quer falar alguma coisa?
Não, já comentei tudo, tô até meio que pescando aqui já.
Então, obrigada por acompanhar a gente e até a próxima. Blessed be.
É, gente, blessed be.